Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Novamente no programa Igreja Presente, depois de um tempo de férias, encontramo-nos novamente. O programa de hoje tem um título interessante, como todos os outros: Casa de Deus e de Maria. Referindo-se esta Maria, a Nossa Senhora das Necessidades, que se venera na Abelheira. Conosco está o Dr. Américo Mota, que aproveito para cumprimentar, e a Senhora Dona Fátima Puga Mota, que trabalhou durante muitos anos na Legião de Maria. Mais uma vez, boa noite para todos, não esquecendo que está conosco também o sonoplasta Celso Carvalhosa. Estejam conosco porque vamos falar de temas que dizem muito à comunidade da Paróquia da Senhora da Fátima e, de modo especial, também à cidade de Viana. Bom programa.
Thank you.
Então o programa de hoje é intitulado Casa de Deus e de Maria, Senhora das Necessidades. Vai fazer 11 anos, no dia 7 de setembro, que foi dedicada à Igreja da Sagrada Família. E para comemorar essa data, vai realizar-se uma missa solene às 19 horas e às 21h30 haverá um concerto pelo grupo Bella Trama. E no dia 8, o dia litúrgico da Natividade de Nossa Senhora, vai celebrar-se a tradicional festa de homenagem a Nossa Senhora das Necessidades, onde haverá também missa solene às 19 horas, seguindo-se de uma surpresa e um convívio no adro da igreja. É curioso que hoje é o dia 30 de agosto e hoje mesmo se inicia a novena em honra de Nossa Senhora das Necessidades. Hoje de manhã fui conferir a lápide que se encontra na Igreja da Sagrada Família e diz assim: Igreja da Sagrada Família, dedicada pelo Bispo de Viana do Castelo, Dom Anacleto Oliveira, e testemunhada pelo povo de Deus. Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, 8 de 9 de 2012. Havia um cântico do início da liturgia da celebração eucarística de modo especial ao domingo que tem a seguinte letra: Eu caminharei em direção a Deus, que alegra os filhos seus. Glória ao Pai, glória ao Filho, Senhor, glória ao Espírito Santo, amor. No seu santo templo tem Deus um altar para conosco estar. Aí podemos falar e contemplar. E que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. A nossa alma se alegra com bondade, verdade e beleza. No silêncio ouvimos o som de Deus e contemplamos o Pai de todos, que regala o coração. Com Maria Santíssima, invocada como Nossa Senhora das Necessidades, sentimos a Mãe de Deus, Nossa Mãe e Mãe da Igreja. A Nossa Senhora do Silêncio é uma devoção espalhada por várias partes do mundo. E, ao preparar este programa, lembrei-me de um livro do cardeal Roberto Sará, em que ele nos fala do silêncio tão necessário nas celebrações litúrgicas. Silêncio conosco, silêncio com o divino, silêncio também com os outros. E diz o citado cardeal: no meu país, no fim do terço diário, cantamos muitas vezes um cântico a Maria que rezava assim: que a tua doce presença nos ilumine para sempre. Ó Virgem do Silêncio, dá-nos a tua grande paz. Maria passou a viver na casa de São João como Jesus desejou na cruz. Podemos imaginá-la a viver em silêncio e numa paz profunda. Meditava muitas vezes a paixão de Jesus, quão maravilhosa a sua missão na terra, a favor de todos. Quanto mais o tempo passava, mais se tornava silenciosa, recolhida e contemplativa. Rezava e jejuava. Acreditava com alegria muitos sacrifícios para prolongar a paixão do seu filho pela salvação do mundo. E a sua oração era um silêncio perpétuo de Deus. O nosso povo também diz que a palavra é de prata, o silêncio é de ouro, E os escuteiros ensinam: temos só uma boca e dois ouvidos para equilibrarmos a nossa postura. Mas temos conosco, como disse, o Dr. Américo Mota e a Sra. Dona Fátima Puga Mota. Eu vou dar a palavra ao Dr. Mota para que nos fale da Igreja da Sagrada Família e, se possível, da dedicação da Igreja da Sagrada Família ali na Zona Nova da cidade, na abelheira das grandes tradições dos carreteiros, das lavadeiras, dos ferreiros, dos homens que cultuavam o mel, eu sei lá. Doutor Mota, tem a palavra. A dedicação da Igreja da Sagrada Família.
Muito obrigado, Doutor Lima. Boa noite. Apresento os meus cumprimentos também ao Sr. Celso Carvalhosa, sonoplasta, que com todo o prazer e com todo o gosto nos acompanha sempre na elaboração do programa. Cumprimentos também, cumprimento ao Dr. José Lima, por me ter convidado a vir até aqui. Cumprimento também a Dona Fátima Puga Mota, que apesar de termos o mesmo apelido, não somos da mesma família, exceto à sombra de Deus, como é evidente. Ora bem, Dr. Lima, o senhor estava-me aí a reportar uma série de circunstâncias daquele lugar, daquele sítio onde foi construída a Igreja da Sagrada Família. São coisas de antenho, que me ultrapassam completamente. Os carreteiros, as lavadeiras, não são do meu tempo. Eu desconheço perfeitamente essa situação. No entanto, para falarmos sobre a Igreja da Sagrada Família, eu tive o cuidado de me informar um pouco. Uma breve história, uma história muito pequenina, sobre a Igreja da Sagrada Família. O que me foi dado perceber é que a Igreja da Sagrada Família tem uma alma mater. Essa alma mater é, de facto, o Padre Coutinho, Artur Coutinho. O Padre Artur Coutinho, parco há mais de 50 anos aqui na Nossa Senhora de Fátima, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, foi, de facto, o impulsionador desta obra extraordinária, desta obra, deste templo que nós temos aqui na Abelheira. Teve muitos contratempos, o Padre Artur Coutinho, e não fora a intervenção de Dom Armindo, o segundo bispo da diocese de Viana do Castelo, e porventura a obra não seria realizada. Foi com a pressão, foi com a boa vontade, foi com a colaboração, foi com o impulso do Dom Armindo que, de facto, o Padre Artur Coutinho decidiu definitivamente levar a cabo a obra de Nossa Senhora de Fátima, a obra da Sagrada Família. A obra da Sagrada Família foi implantada num terreno que foi doado pela Câmara Municipal em 2004. O município determinou, quando fez essa doação, de que a construção devia servir também para a realização de atividades sociais e culturais, e assim tem sido. Aproveitando as condições magníficas de acústica que a Igreja tem, têm sido realizados concertos naquele templo, têm servido também para outras atividades culturais, nomeadamente para o escutismo. É um templo com uma capacidade para cerca de 800 pessoas na plateia e mais 200 pessoas no balcão. É uma igreja que tem uma arquitetura arrojada e oferece uma comodidade aos seus fiéis de muito, muito, muito agradável. A igreja, falando arquitetonicamente, foi uma igreja pensada pelo arquiteto Luís Farviana. A igreja tem um amplo átrio de entrada com uma porta central, uma coxia central e duas coxias laterais. Tem um plano que declina levemente até ao altar. O altar sobreleva-se relativamente à plateia e por trás desse altar temos depois um mural que representa a Sagrada Família, aliás, mural que vem em consequência do nome que foi atribuído a esse templo, a Igreja da Sagrada Família. Curiosamente, a Igreja da Sagrada Família chama a atenção porque não tem paredes pintadas no exterior. Todo o exterior da Igreja da Sagrada Família é coberta por folhas ou painéis de cobre. E as pessoas podem achar que essa situação é uma espécie de opulência, há uma manifestação de opulência relativamente à apresentação da Igreja da Sagrada Família quando se utilizam painéis ou folhas de cobre. Há uma razão económica, não foi nenhuma opulência, há uma razão económica, que na altura as folhas de cobre ficavam o dobro daquilo que se poderia gastar com a pintura da Igreja da Sagrada Família. E como era só o dobro, optou-se de facto pelas folhas de cobre porque não têm qualquer tipo de manutenção relativamente a pinturas. Aliás, até ficam curiosas, ficam bonitas porque oxidam, ficam com uma outra cor, uma cor de ferrugem, uma cor muito bonita. As linhas arquitetónicas são de facto extraordinárias e convido qualquer pessoa, crente ou não crente, a visitar as instalações da Igreja da Sagrada Família, porque é de facto um ovo que nós encontramos ali dentro e por fora parece uma árvore. É qualquer coisa de espetacular. Convido qualquer pessoa a entrar naquela igreja e a visitar aquela igreja.
A Igreja da Sagrada Família foi inaugurada, portanto, em 2012. Mas nos anos 60 surgiu um movimento em Lisboa, um movimento das igrejas novas, porque havia muitos bairros em Lisboa recentes que não tinham espaço, lugar onde se reunirem os fiéis, os cristãos. E notabilizou-se precisamente um arquiteto, Nuno Teutónio Pereira, que ficou notável precisamente pela criação da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Foi um movimento interessante. E aqui em Viana, na Abelheira, na paróquia da Senhora da Fátima, surge também a Igreja da Sagrada Família como uma resposta a um setor da população, um alargamento, por assim dizer, da cidade para recolher os seus fiéis. Mas podíamos ir ao Antigo Testamento e ver o que é que os escritores sagrados escreveram sobre o templo. Mesmo a relação de Jesus com o templo. Jesus, como antes dele os profetas, professou pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Ele foi apresentado por José e Maria, 40 dias depois do seu nascimento. E já na idade de 12 anos, decidiu ficar no templo para lembrar aos seus pais que tinha de se ocupar das coisas de seu pai. Ao tempo subiu todos os anos, ao menos no período da Páscoa. O seu próprio ministério público foi ritmado pelas peregrinações a Jerusalém nas grandes festas judaicas. E Jesus subiu ao templo como quem sobe ao lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a casa do Pai, uma casa de oração. E indigna-se com o facto de o átrio exterior ter se tornado lugar de negócio. Assim expulsa os vendilhões do templo e é pelo amor zeloso a seu pai. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito. O zelo pela tua casa devorar-me-á. E depois da ressurreição, os apóstolos guardaram para com o templo um respeito religioso. E este respeito dos apóstolos foi transmitido aos primeiros cristãos que se reuniam em assembleia, que é o que significa a palavra igreja, eclésia, assembleia, aqueles que comungam, neste caso, na fé em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que se reúnem nas catacumbas, faziam das relíquias quase como que o altar. E depois isto vai progredindo com a liberdade de Constantino, começam a surgir as igrejas aqui e acolá, e atravessamos a história com igrejas de vários estilos, desde o românico, o gótico, a renascença, o barroco, e depois, nos nossos tempos, podemos dizer, as igrejas mais modernas. Mas o nosso título é Casa de Deus. Casa de Deus. Para que é que serve uma igreja? Senhor Doutor Mota, faz favor.
A igreja, se nós estivermos a falar em termos civis, não é mais do que tijolos e pedras e ferro e vidro que nós construímos. No entanto, a igreja não é isso. Não é só isso. A igreja tem um aspecto físico civil, mas a igreja não é só isso. A igreja é essencialmente a comunidade que a frequenta. Com o tempo, a igreja foi crescendo e houve a necessidade de se construir um templo, como é evidente. No fim do século I, eram edifícios denominados Casa de Assembleia. No século II, eram Casas de Deus. Estes últimos, normalmente, foram edifícios de poderosos que se convertiam ao cristianismo e que doavam esses edifícios para a igreja. Isso é bem identificado por volta do ano 300 d.C., quando Constantino recebeu a evangelização da sua própria mãe, Santa Helena. Esses espaços e outros que eram construídos passaram a ser oficialmente os locais de oração, os locais de culto eucarístico, os locais de pregação da palavra e especialmente o local onde se cultiva a fé e se louva a Deus para preservar as três pessoas que são exatamente as três pessoas da Sagrada Família. Esse local é a igreja. A igreja era e é o local do encontro de toda a comunidade. Assim como no Antigo Testamento Deus manifestava-se na tenda ou no próprio templo, a igreja acredita e celebra a presença de Deus também no templo. Esse templo é aquilo que nós hoje chamamos igreja. Com a vinda de Jesus Cristo, a ideia da casa de Deus, a ideia de templo, não diz respeito apenas a um edifício, como lhe dizia há pouco, mas a pessoas que formam uma comunidade, aquilo que o senhor dizia, uma eclésia, aquilo que é uma assembleia. Note que católico quer dizer universal. Todos nós estávamos reunidos, de facto, num templo para orarmos. Jesus havia escolhido, curiosamente, Pedro. E foi a ele que Cristo lhe disse, Pedro, pedra. Pedro, é sobre ti e sobre esta pedra que edificarei a minha igreja.
Vamos ter um intervalo musical e escolhemos precisamente o canto de Marisa, Foi Deus.
Sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs as estrelas no céu e fez os passos sem fim, deu luto às andorinhas, ai, e deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei porque canto. Misto de ternura, saudade, ventura e talvez amor. Mas sei que cantando, sinto mesmo quando. Se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta Rocinol, pôs no campo alecrim, deu força à primavera, ai, deu-me esta voz a mim. Deu força à primavera,
depois de ouvirmos este fado de Marisa, Foi Deus. É curioso que o título do nosso programa é Casa de Deus, onde se reúne a assembleia daqueles que têm fé em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que têm a união com o sobrenatural. Mas, Sr. Dombota, uma igreja é colocada ao serviço dos fiéis depois de uma cerimónia lindíssima que, claro, geralmente é, sim, senhora, presidida pelo bispo da diocese. Exatamente. Como é que foi aqui na Ceia de Sagrada Família?
Eu não sei como é que foi porque eu não estive presente, mas suponho como deve ter sido.
Estivemos presentes.
Porque a inauguração de qualquer igreja, desde o Concílio Vaticano II, até ao Concílio Vaticano II, as igrejas, só as grandes igrejas, os grandes monumentos, é que de facto eram referidos para serem inaugurados. Depois do Vaticano II, todas as igrejas e capelas passaram a ser inauguradas. Quando a construção de uma igreja chega ao fim, a celebração que marca a vida dela tem o nome de dedicação, especificamente dedicação, que pode ser traduzida como a consagração desse edifício, ou a sagração desse imóvel, ou ainda a inauguração desse imóvel.
Que vamos celebrar precisamente no próximo dia 7 às 19 horas.
Como o doutor Lima referiu logo no princípio deste programa.
Com missa solene.
Exatamente.
E depois teremos às 21h30 um concerto por Bella Trama.
É um dia muito, muito lindo. O termo normalmente mais usado é, de facto, dedicação. Toda a igreja é dedicada, por excelência, à Santíssima Trindade, que não é mais nem menos do que a Sagrada Família, a igreja que nós, neste momento, estamos a referir. Na dedicação da igreja, o rito é belíssimo, é extraordinário, é muito rico de significados. Normalmente é o bispo da diocese que dedica a nova igreja. Ali acontece 4 ou 5 situações curiosas e que são sempre referidas em qualquer dedicação, que é a expressão, a água benta, as unções do altar e das paredes do edifício, a incensação, a deposição das relíquias quando há lugar a isso no altar, a iluminação e, é claro, o rito da palavra e da Eucaristia. Eu já estive a ver o livro que foi utilizado na inauguração da Igreja da Sagrada Família e, de facto, estes itens constam lá todos por inteiro. É notável termos verificado isto. E não é sempre que isto acontece, porque a dedicação de uma igreja tem proformas que vale a pena uma pessoa assistir.
E a igreja fica ao serviço da Eclésia, da Assembleia,
da comunidade.
E lá é escutada de modo especial a palavra de Deus, que é proclamada, celebrada, meditada e contemplada. Estas palavras foram proferidas durante a cerimónia da dedicação da Igreja da Sagrada Família. A casa de Deus. A nossa casa também não é casa de Deus? Dona Fátima Puga, faz favor.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Sim, a nossa casa, todas as nossas casas são casas de Deus, não é? Pelo menos a gente, dentro delas, considera, pratica como que elas sejam a casa de Deus. Para mim, é a minha casa, é a casa de Deus para mim. Tenho lá o Deus a olhar para mim toda a hora do dia. E pronto, e assim, e falando ainda da Igreja Sagrada Família, temos que lembrar que esta igreja foi construída porque a igreja da paróquia de Nossa de Fátima, aí não tínhamos uma igreja paroquial, porque a igreja da paróquia de Nossa de Fátima não é nossa, não é da paróquia. E, portanto, foi uma obra realmente extraordinária, porque precisávamos realmente daquela igreja para o futuro dos nossos filhos, dos meus e dos meus netos, que agora daqui a qualquer dia já é dos bisnetos. E fazia falta uma igreja onde houvesse, porque a paróquia estava a crescer, é uma paróquia jovem, a nossa paróquia é uma paróquia de muitos jovens, e precisava-se de uma igreja como a da Igreja da Sagrada Família, que foi uma festa, como o doutor Américo disse, foi uma festa lindíssima. Eu participei, que eu tenho que pôs-me cá fora de castigo a oferecer tabuleiros de bolos aos convidados que estavam presentes, portanto a Câmara e outras individualidades, e foi uma festa magnífica, foi lindíssimo. E, portanto, é muito grato e muito feliz para nós pertencermos a esta Igreja da Sagrada Família.
Oh, doutor Lima, deixa-me interromper. A dona Fátima disse aqui uma coisa que para mim é uma novidade. Então a nossa igreja paroquial não é da paróquia? A igreja de Nossa Senhora de Fátima não é da paróquia?
É da paróquia, mas não é a igreja paroquial. Pois não, acho eu que não estou errada.
A igreja da Senhora de Fátima...
É da paróquia, mas não é...
Embaixo, está ao serviço da paróquia. Mas, por assim dizer, a propriedade pertence ao lar de Santa Teresa.
Exatamente.
É a igreja das Carmelitas.
É verdade.
Que tem uma tradição muito bonita e uma...
Muito antiga.
E muito antiga. É. E uma senhora que foi esposa do Presidente da Câmara de Viana criou ali até, em dada altura, um centro de catequese.
Sim, eu não me lembro disso.
Era a senhora, a dona...
Eu não me lembro o nome. Olha, eu quando me casei, ainda foi lá dentro que foi tirar as fotografias do meu casamento. Há 50 anos, que fiz agora 50 anos de casada.
Portanto, a dona Fátima colocou rigor, realmente, é verdade. E mais, eu observei muitas vezes, que quando era a Vigília Pascal, as pessoas não cabiam dentro da Igreja das Carmelitas.
Tinha que ir hora e meia antes para ter um lugar na igreja.
Quando havia a primeira comunhão, muita gente ficava fora da porta.
E sempre. E fazia, e depois até, desculpe interromper, o padre que eu tenho por último, ainda antes de haver a Igreja da Sagrada Família, fazia em duas partes a comunhão, porque não dava para fazer junto. Era, por exemplo, às 9h30 uma e às 10h30 outra, porque não havia espaço para as famílias das crianças e para tantas crianças, principalmente na primeira comunhão, que são sempre mais, não é? É por isso que eu digo, eu acho que nós, os paroquianos, estamos muito gratos, mas muita gente não dá valor ao que temos ali, que é maravilhoso.
Dona Fátima, por falar em valor, é uma coisa muito rápida. Deixe-me só dizer isto. Eu tenho conhecimento que a Igreja da Sagrada Família... Isto vem a tarde, foi-se porque eu não sabia que a Igreja de Nossa Senhora de Fátima não é a Igreja Paroquial. Não sabia, estou a saber agora. Mas a Igreja da Sagrada Família, que foi construída em boa hora, foi mandada construir em boa hora pelo padre Artur Coutinho, foi uma igreja que ficou em mais de 3 milhões de euros. Hoje, enfim, o valor patrimonial daquela obra está acima dos 10 milhões, mas é preciso chamar a atenção de todos os paroquianos que ainda se deve cerca de 1 bilhão de euros à banca e que o Padre Coutinho tem tido muitas dificuldades em pagar, às vezes, os juros que são devidos à banca dessa dívida de 1 milhão de euros. Se calhar um apelo a todos os paroquianos para que ajudem o Padre Coutinho, 50 euros cada um, se calhar era muito bom para abatermos a dívida em 50 ou 100 mil euros. Era muito interessante que os paroquianos levassem isso avante. 1 milhão de euros ainda é muito dinheiro para uma paróquia pequena e pobre e com muitas valências. O Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima tem 6 ou 7 valências a trabalhar para aqueles que são os mais desfavorecidos. Desculpa, Dona Fátima,
Não, está à vontade. E depois ainda temos a Capelinha de Jesus Maria José, que foi a primeira a ser restaurada, ainda antes da construção da Igreja Sagrada Família, foi restaurada a Capelinha de Jesus Maria José, que já existia naquela casa antiga, que era dos antigos doutores de Espregueira Mendes e por aí fora. E essa capelinha já existia, que estava degradada, e o Padre Coutinho foi a primeira obra que ele concluiu ali e abriu ao público, foi a Capelinha de Jesus Maria José, que ainda hoje está lá e é aberta na Páscoa todos os anos, quando é a benção dos ramos e tudo, está sempre aberto. E é uma cerimónia muito lindíssima, quando é a benção dos ramos, na Igreja de Jesus Maria José, que é na capelinha ao lado. Aquela capelinha foi a primeira a ser restaurada e está muito bonita. Muito bonita e foi muito bem conservada pelo Padre.
Aquela que está ao lado do berço.
Sim, sim, ao lado do berço. E depois temos o berço. E se fosse-nos a falar, tínhamos mil e uma coisa para falar.
Mas a igreja onde se reúne a comunidade, os que têm fé, é a casa de Deus. É o título do programa.
Exatamente.
Muito bem. Dissemos que realmente as nossas casas também são casas de Deus. Mas ali é onde se reúne a comunidade e professa a sua fé, e ali são administrados todos os sacramentos.
Ainda no sábado houve lá um batizado, que eu penso que até nem era paroquiano, mas foi lá batizada uma criança na missa das 4.
Batismo, confirmação,
linda. Até vai ser, tem 2 netos que vão ser agora para o ano fazer
matrimónio,
o crisma.
E os meus 3 netos foram todos batizados na Igreja da Sagrada Família.
É o local, vamos dizer, onde se torna visível de um modo especial, porque é em comunidade, a intervenção de Deus no meio do seu povo. Cá está a lápide, diz que a dedicação da igreja foi testemunhada pelo povo de Deus. É o povo de Deus que se reúne de modo especial ao domingo, né, para dar louvor a Deus e sentir a comunidade, uns novos, outros a meio de idade, outros já de mais idade, as crianças da catequese. É ali onde realmente Deus fala. Eu há pouquinho falei do silêncio. E onde se faz silêncio? E então Deus toca o coração do Manuel, da Maria, da Conceição, do José, do Daniel, do Ronaldo, do Cipriano. Sra. Dona Maria Fátima, que importância é que atribui precisamente ao silêncio dentro de uma igreja?
É fundamental, o silêncio toca-nos mais e obriga-nos a pensar e a meditar, porque embora está escrito nas escrituras que nós até em casa podemos fazer o silêncio na nossa divisão, onde a gente se sente mais confortável, Jesus também diz que para a gente fazer silêncio e meditar mesmo.
Entrar no seu quarto, fechar a porta e lá
silêncio
dentro.
E meditar ao silêncio. Normalmente na minha casa é à noite, é de noite. E portanto, o silêncio é muito importante no nosso íntimo, na nossa maneira de estar na vida. Há momentos que o silêncio nos faz falta para a gente ter momentos de pensar em Deus e no nosso bem-estar moral.
E o programa tem o título Casa de Deus e de Maria, Nossa Senhora das Necessidades, que é festa da Natividade de Nossa Senhora, que celebra sempre todos os anos.
No dia 8 de setembro.
A festa da Natividade da Virgem Maria celebrou-se, em primeiro lugar, em Jerusalém, na Basílica construída no lugar da Piscina Probática. Segundo se lê no Evangelista João, capítulo 5, onde a tradição localizava a casa dos santos Joaquim e Ana, foi introduzida em Roma pelo Papa Sérgio I e celebrava-se na Basílica Liberiana Santa Maria Maior, de onde se difundiu para o Ocidente e que chegou aqui precisamente à Abelheira. Fala-nos da Capela da Abelheira e da sua infância, de juventude.
A capelinha da Senhora das Necessidades, que foi construída na Abelheira, e eu não me lembro bem, não sei bem, o meu pai, que Deus tenha, que sabia bem quando, como é que ela foi construída. Eu sei que a restauração e mais tarde a conservação foi com a ajuda do João Alves Cerqueira, que até está lá a fotografia na sacristia, que deu muito dinheiro para conservar e continuar aquela capela a ser a manutenção e estar restaurada. Foi essa ajuda de João Alves Cerqueira. E depois, pronto, era de que eu comecei a lembrar, do tempo que eu me lembro desde miúda, que eu nasci ali na quinta do antigo Cónigo Pires, que era mais à frente um bocadinho. O meu pai era caseiro da quinta do Cónigo Pires, que depois foi para o Brasil e acabou lá no Brasil. E...
Quem é que foi para o Brasil? O seu pai?
Cónigo
ou o pai?
Pires, não, o meu pai não, graças a Deus.
Dona Fátima, desculpe, a senhora é filha
do António
Pires. António Pires, o último carreteiro.
Exatamente,
da
sim. O meu pai foi vicentino desde o começo da paróquia da Senhora de Fátima, que o seu padre que eu tenho fundou os vicentinos. O meu pai foi vicentino até ao fim da vida dele.
Mas espera aí, nunca leu um escrito que eu fiz acerca de António
Puga?
Puga?
Eu acho que eu tenho lá os livros todos, livro, que o meu pai comprava
no
todos.
No livro do Viana Festas?
Ai não, esse acho que não.
E o Rostos?
Ah, esse tenho.
Está lá o seu Puga?
Está,
eu
tenho.
Tinha ele 90 e não sei quantos anos.
Ele morreu com 94 anos, graças a Deus.
Era um senhor. E ele contou-me uma história ou outra, precisamente...
Do Cónigo Pires.
Do Cónigo Pires, de irem às feiras.
Era, comprar gado.
Com gado.
Era.
Ai, mas a senhora Fátima tem uma história maravilhosa.
O padre Coutinho sabe, ele sabe, isto já foi narrado não sei quantas vezes. E foi pena porque quando havia uma viscondessa em Viana, uma viscondessa, que tinha esse património, essa quinta onde eu nasci e mais coisas, que queria que em Viana se criasse o arcebispado e que essa fortuna que ela tinha seria doada ao arcebispado criado em Viana, porque nós pertencíamos ao arcebispado de Braga, muitos anos, eu não me lembro de pertencer ao arcebispado de Braga. E, portanto, como não havia diocese em Viana, não havia bispo em Viana, ela dizia que queria doar essa fortuna toda à fundação da diocese do arcebispado em Viana, que depois, mais tarde, depois os sobrinhos dessa viscondessa foram para o tribunal e meteram isso tudo e acabaram por ganhar, porque, claro, eram os familiares diretos, não é? E depois as leis sabem, é como nós sabemos.
Dona Fátima nunca foi mordoma da Senhora das
Necessidades? Pois sim, senhora.
Conta lá como era isso.
Era assim, eram nomeadas de um ano para o outro. Havia uma comissão de festas, onde o meu pai fez parte muitas vezes. Havia uma comissão de festas que era nomeada. Essa comissão ficava 3 anos. Ao fim de 3 anos era nomeada outra. E depois a outra, e assim até que acabou, não é? Acabou porque a gente de agora não quer trabalhos. E era preciso trabalhar, havia muita dedicação ali a fazer durante um ano, a trabalhar para se fazer a festa da Senhora das Necessidades. Era preciso andar a pedir pelas portas, era preciso vir pedir à cidade com as labradeiras na sexta-feira antes, do dia 8. Havia sempre as labradeiras que vinham à cidade de Viana a pedir pelas lojas, pelo comércio, coisas para doar, para depois se fazer o leilão. No dia 8, depois da procissão à tarde, havia um leilão onde se vendia essas oferendas que se recolhiam sempre na sexta-feira antes na cidade. E então depois havia a festa, havia a novena já nos dias antecedentes.
Começa hoje?
Pois, exatamente.
Dia 30?
E havia essas, e havia foguetes, e havia uma banda de música, e havia...
E havia
a procissão que saía aqui da... Em princípio, as primeiras, eu não sei, não tenho a certeza se já foi do meu tempo, mas as primeiras procissões da Senhora das Necessidades saíam da Matriz, da Sé, que agora é Sé, a gente era tudo a Matriz, mas é Sé. Saíam da Sé para a Senhora das Necessidades, porque ainda não havia a paróquia foi fundada há menos anos, não é?
67?
É, mais ou menos isso.
1967.
Com o padre António da Costa Neiva.
Neiva, exatamente. O primeiro.
Doutor José Lima, se me permite, eu acho que o senhor podia propor um programa só com a Dona Fátima
Pugabota,
porque porque isto é um acervo de história, com H e de história com E, que valia a pena ouvir. Não sei,
sim.
O senhor poderá considerar isso, de facto. É uma delícia ouvir a dona Fátima Pugamota falar sobre os tempos de antigamente.
Dona Fátima, é que nós somos memória. E a senhora tem uma boa memória da festa da senhora.
Eu tenho um ABC isquémico há 5 anos.
Ah, mas está muito bem. Está muito
Graças
bem.
A Deus.
Está muito bem. Somos memória. Então essas memórias têm de passar através da oralidade, como já estamos aqui a fazer neste programa, ou então por escrito. Mas a senhora, quem vive em viva voz, tem outra força, tem outro valor. E quem a está a ouvir diz assim: ah, a senhora das necessidades é que marcava na Abelheira.
Era muito bonito.
E ainda hoje marca.
Ainda hoje marca. E é muita pena porque é assim. Depois, quando veio a pandemia, acabou a missa, que havia todos os domingos, havia a missa na Senhora das Necessidades às 8 horas da manhã, e aquela capelinha estava sempre cheia de gente, sempre. Mas depois, com a pandemia, pronto, teve que se fechar, porque não havia, e depois também não havia sacerdotes que chegasse para celebrar as missas todas da paróquia, não é? E fechou e acabou a missa, embora o Padre Coutinho já andou a propor abrir-se outra vez, se houvesse alguém que fosse responsável por a abertura e por a coletar e por ajudar, que seria ainda reaberta novamente a capela para se celebrar novamente a missa todos os domingos.
E vamos esperar.
Já se falou nesse assunto.
Que isso aconteça,
se Deus quiser.
Eu recordo-me de um senhor que tocava a sineta para a missa das 8.
O senhor Domingos do Galo.
O senhor Domingos.
Ai, era uma joia.
Domingos do Galo?
Era considerado a Quinta do Galo, que era a quinta mais acima, onde agora é o Mercadona. Onde hoje existe o Mercadona, havia outra quinta, que era dos mesmos Espregueiras, mas o caseiro era o Senhor Domingos do Galo, que era o caseiro dessa quinta, e foi anos e anos
a vir. Sacristão.
Sacristão da Senhora das Necessidades ao domingo. Zelador da...
Dona Fátima, nós devemos contar isto porque alguém da família toma conhecimento. A última vez que eu conversei com o Senhor Domingos, andava ele na quinta onde está agora a Mercadona.
Exatamente.
À frente da junta dos bois. E eu ali entrevistei-o e depois escrevi. O Padre Coutinho tem a transcrição desse texto num livro que ele publicou. O Senhor Domingos era um senhor, para me dizer. Era um senhor insigne.
Era.
Fidalgo.
Era um senhor.
Uma educação esmerada.
Não havia.
Um cuidado na capela.
É, Deus me livre.
Onde é que vamos buscar outro senhor Domingos?
Não há.
E era caseiro da quinta.
E era caseiro da quinta. Dos Espregueiras. Que ainda está lá a casa velha, lá as ruínas ainda estão lá em cima.
Em cima.
Mas esse era dos patrões. A dele era mais embaixo, que já não existe.
É.
Mais embaixo um bocadinho.
Memórias muito interessantes. Mas eu vou sublinhar que no dia 7 de setembro é o 11º aniversário da dedicação da Igreja Sagrada Família. E há celebração às 19 horas, com celebração de missa solene. E depois, às 21h30, há um concerto por um grupo Bela Tranca. E no dia 8, há celebração às 19 horas na Capela da Senhora das Necessidades, que esperamos que realmente a gente da Abelheira, que tem nobreza e carinho e história e memória e que gosta de se afirmar como gente bairrista, esteja presente. E no fim haverá até uma surpresa que nós não sabemos o que é.
Pois, vamos esperar.
Só está na cabeça do Padre Artur Coutinho.
É
e haverá um convívio no adro. O nosso programa está a chegar ao fim. E como sempre, eu escrevo sempre um texto para encerrar este programa. E se me dão licença, eu vou passar a transmitir esse texto. E vamos terminar precisamente com um canto da Salve Regina, com uma solista e um coro, como homenagem a Nossa Senhora das Necessidades, que todos nós temos necessidades, do corpo e da alma.
Eu já chorei muito aos pés dela, doutora, já chorei muito aos pés dela, porque eu tive um filho com 20 anos, que teve uma polineuropatia, estive internado 5 meses, e depois eu tive um senhor, que era o senhor Mário, que ainda é agora, o senhor Mário, Tem Covinhas, o Sr. Mário Covinhas, que é um, também é um senhor impecável. E ele disse-me assim: ó, Fátima, não chores, vai à nossa médica. Digo assim: à nossa médica? Não, não temos médica na Abelheira. Temos uma médica que, se você for lá, ela vai ajudá-la, que é a Senhora das Necessidades. E foi, eu fui muitas vezes aos pés dela, que eu tinha a chave da capela, porque eu fui zeladora da Senhora das Necessidades muitos anos, pai, 18 anos que eu fui zeladora da Senhora das Necessidades. E depois desse meu filho estar doente, eu prometi que todos os anos, eu não sei se eu tenho que falar com o pai que eu tenho, não sei se ele vai fazer, pôr lá algum andor da Nossa Senhora, que se puser tem que ser eu a ajeitar, porque eu tenho a promessa desse meu filho estar doente, de todos os anos dar o enfeite do andor da Senhora das Necessidades para a festa.
Foi atendida?
Sempre atendida, e graças a Deus fui. Tenho,
Ana Fátima, muito
tenho
obrigado.
O meu filho cá e já tenho um menino com 14 anos e já está
muito
tudo
obrigado
bem.
Pela sua intervenção. Então, como encerramento deste lindo programa, estamos de pé como as árvores nas diversas florestas. Sentimos o aroma das flores e da vegetação. Apreciamos o murmúrio das águas que correm nos regatos e vão apressadas para o mar. Ouvimos o canto dos pássaros. E escutamos o som do silêncio. Assim, vamos com os outros caminheiros, seguindo a estrela que irradia luz. Deus é luz para caminhar. As comemorações da Igreja fazem-nos percorrer caminhos íntimos de bondade, beleza e verdade. A poesia que nos envolve contam referências antropológicas e parecem-nos, por vezes, escutar vozes e sons de eternidade que contribuem para a nossa caminhada existencial. Caminhamos com Deus, com Jesus Cristo e sua Mãe, nossa Mãe, Mãe da Igreja, Senhora das Necessidades. Vamos seguir pelo caminho certo. Glória, glória, glória ao Criador. Neste tempo de férias, festas e romarias e colheitas dos frutos da terra e do trabalho do homem. E como Ele outorga, façamos. E o peregrino vem, reza devotamente, põe no altar o que tem e regressa mais livre e mais contente. Assim faço tão bem. É pelo sonho que vamos. Somos memória e projeto. A memória recorda-nos as tradições festivas, religiosas e manifestações da Igreja, as vivências cristãs e familiares. O projeto é o caminho a seguir com a luz divina, olhando sempre Deus Pai, Criador, Santificador e os outros filhos do mesmo Pai. Disse Jesus: quem me ouve, a mim ouve. Senhora das Necessidades, salve a Rainha. E estamos a ouvir precisamente o canto que disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. Acolhe-nos, Senhor das Necessidades, e inspira-nos a ter vontade de seguir a palavra de Deus. Amém. Sr. Tomoto, muito obrigado pela sua presença e intervenção. Sra. Dona Fátima Puga, muito obrigado pela sua história viva que contou da Senhora das Necessidades, de intervenção da paróquia. Ao seu Sequeiro Velhosa, muito obrigado mais uma vez pelo trabalho da sonoplastia. E a todos aqueles que estiveram conosco, participem na dedicação da Igreja no dia 7 e na festa da Senhora das Necessidades no dia 8. Muito boa noite. Fiquem com Maria.
Suspiramos, gemente se fue.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.